Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom dia. Bem-vindos à versão home office do programa Diálogos na USP. Já que a Universidade de São Paulo está em regime de trabalho à distância devido à pandemia de Covid-19. Fique em casa você também. E quem quiser curtir, esse programa está disponível no canal da TV USP no YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério que precisa ser discutido com profundidade: a situação e a invisibilidade dos povos indígenas na pandemia. E justamente para tratar desse tema tão preocupante, o Diálogos na USP recebe agora Marcos Wesley de Oliveira. Ele é assessor do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental e vem atuando com povos indígenas como os Canamari, do Médio Rio Juá, no Amazonas, e também com os Yanomami, com quem trabalha há mais de 20 anos. Ele também atua principalmente nas áreas de educação, apoio às organizações indígenas e fortalecimento cultural. E também Marta Rosa Amoroso, professora do Departamento de Antropologia da USP, coordenadora científica do Centro de Estudos Ameríndios, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Foi pesquisadora e fundadora do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo. Senhores, bom dia, muito obrigado por estarem aqui. Eu queria começar com vocês com os dados. De acordo com a CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, até 14 de maio agora, havia 301 casos confirmados de Covid-19 entre indígenas, aldeados no Brasil, mais 146 casos suspeitos e 19 mortes. A secretaria, nesse caso, ela não inclui os indígenas que moram nas cidades, mas apenas os que vivem dentro dos territórios, o que pode aumentar a subnotificação. Já a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, a partir do seu Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, notificou em 14 de maio 446 casos confirmados de Covid-19 e 92 mortes em 38 povos indígenas do país. Antes de chegar e irmos adiante, eu queria dar as boas-vindas aqui para a Sônia Guajajara, que acabou de entrar conosco aqui. Sônia, muito obrigado pela sua presença. A Sônia, ela é uma das principais líderes indígenas brasileiras, formada em letras e enfermagem, especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão e coordenadora executiva da APIB, que eu acabei de mencionar, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia, não sei, bom dia, não sei se você chegou a ouvir essa fala do número de mortes oficiais e o número de mortes dados pela APIB. Você ouviu bem?
Sim, eu estou acompanhando.
Ótimo. Então, Sônia, excelente. Então, eu queria começar com você. Que são esses números? O cenário é muito pior do que nós podemos esperar. Quer dizer, os números oficiais acabam sendo menores do que tem sido fornecido oficialmente?
Sim. Olá, gente. Bom dia, Marcelo, Marta, Marcos. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, né? Bom, é realmente assim, muito preocupante essa discrepância que está havendo entre os números que o comitê da APIB está apurando e os números que a CESAI está divulgando, né? Então, é grave isso, porque a impressão é que a CESAI está querendo esconder o número real de mortos ou o número real de contaminados. E com isso, né, não trata com urgência, né, e não se prepara para poder dar conta de atender, né, todas essas demandas. E logo lá no início, quando a gente percebeu que estava havendo todo esse descaso por conta da CESAI, né, toda essa negligência, a gente começou logo já a fazer esse mapeamento. E no início, quando a CESAI começou a não registrar todos, a desculpa era que eles não estavam registrando os indígenas não aldeados. Não estavam notificando e não podiam atender, porque tem uma portaria, né, que regulamenta o atendimento da CESAI somente para indígenas aldeados e povos isolados, que é a portaria 70, né, que eles citam. E aí a gente começou, o atendimento, nós estamos falando de questão de saúde, de questão de morte, o atendimento tem que ser igualitário para todo mundo, independente do lugar que viva, né, independente da sua situação. E aí nós começamos a fazer esse mapeamento. De repente, a gente percebe que mesmo as declarações que são divulgadas por DSEIS, né, pelo Distrito Sanitário Especial Indígena em alguns lugares, mesmo sendo divulgado pelo DSEI, esse dado também não estava vindo para o boletim da CESAI. Então,
por que não, Sônia?
Então, continua essa essa diferença crescente, né, entre os números que nós estamos trazendo e a CESAI. Então, quando a gente viu que eles não estavam registrando os números da CESAI, essa preocupação dobrou mais ainda, porque não só estavam notificando os não aldeados, né, os em contexto urbano, como não estavam notificando mais ninguém. Tanto que você vê o número nosso, né, quando comparado com o da CESAI. Nós estamos hoje com 107 indígenas falecidos, né? Acho que esse foi o dado de ontem. Hoje, certeza que esse número já aumentou, porque está muito crescente, de forma muito, muito célere, né? E 107 falecidos, né? Como você falou, 706 contaminados, né? E já 45 povos atingidos. Quando você compara esse número com o da CESAI, eu queria achar aqui rapidinho para mostrar para vocês essa comparação. Você vê que a CESAI ainda não passou de 23. Nós estamos em 107, a CESAI não passou de 23. Então, no início, nós estávamos chamando isso de racismo institucional, né? Nós estamos falando que a CESAI está agora, tipo, escolhendo quem é, quem não é indígena, quem atende, quem não atende. Só que chega um ponto que esse racismo institucional se transformou no genocídio institucionalizado, né?
É isso que eu te perguntar, desculpe te cortar, mas eu te perguntar. Corremos, e depois vou levar essa pergunta para os nossos dois colegas também. Mas corremos o risco de realmente um genocídio? Quer dizer, nós estamos falando de uma população de cerca de 1 milhão de pessoas, né?
Exatamente. E aí, quando você pega os dados, né, dos povos indígenas que faleceram, né, e pega a população nacional, você vê que a letalidade da população indígena já está em 15% na população indígena, né? Enquanto que a população, na população brasileira, está a 6,6%, né? Então, você vê aí o risco que é realmente de mais um genocídio entre os povos indígenas. E eu quero até citar aqui, né, reforçando o que está acontecendo com o povo Cocama, lá no estado do Amazonas, né? Quando você pega esse número total no Brasil, você vê que a gravidade maior está na Amazônia brasileira, né, fazendo um destaque para o estado do Amazonas. E quando você faz um recorte de povo, né, esse risco está no povo Cocama, que já teve 40 pessoas mortas de um povo só, né? E foi onde aconteceu o primeiro caso. Uma menina, né, jovem da saúde, contaminada por um médico que veio fazer atendimento. E daí se proliferou por todo o povo, né? E esse povo está desesperado. Já morreu cacique, já morreu idoso, já morreu mulher, já morreu jovem, né? E eles estão desesperados. Então, se tivesse um compromisso, uma preocupação, né, do governo federal, já teria, né, tinha logo no início, ter que se instalar uma barreira sanitária ali e ter evitado essa maior contaminação e esse tanto de número de mortes, né? Dava para se evitar. Se a gente tivesse, na verdade, um comando no país, né? Porque, infelizmente, hoje nosso país está à deriva e está cada um buscando seus próprios esforços para poder dar conta de controlar e combater essa pandemia.
Perfeito. Eu vou trazer o Marcos e a professora Marta agora para a nossa conversa. Queria trazer, já perguntar para o Marcos, quer dizer, Marcos, primeiro, quer dizer, que a Sônia colocou, esse risco de genocídio. E outra coisa, a questão do governo federal, a FUNAI e o governo, eles estão negligentes, para dizer o mínimo, com relação à questão indígena?
Oi, primeiro, eu queria dizer bom dia, professora Marta, a Sônia, a você, Marcelo. Obrigado, em nome do ISA, agradecer o convite para participar deste debate. O que eu posso dizer é que o que existe é uma insuficiência de ações diante da urgência da pandemia para os povos indígenas, né? Uma insuficiência com relação das ações da FUNAI, uma insuficiência com relação às ações da CESAI, né? E de outros órgãos. Eu vou trazer, por exemplo, o caso dos Yanomami, que é o povo com o qual eu trabalho há mais tempo e conheço bem. Hoje, na terra indígena Yanomami, são 20 mil garimpeiros invasores trabalhando lá, atuando, explorando o ouro. Muitas dessas áreas de garimpo estão próximas a comunidades Yanomami. E hoje, se você fala em combate ao Covid-19 dentro da terra Yanomami, o principal vetor do Covid-19 são os garimpeiros. Não adianta nenhuma outra ação que ela vai ser paliativa. o importante, o mais urgente é você fazer a desintrusão, tirar os intrusos, retirar os garimpeiros da terra indígena. Então, se não tem uma ação consistente de retirada dos garimpeiros, a gente pode dizer que existe uma omissão, que existe uma ação insuficiente e que isso resulta, assim, num genocídio.
Então, só para sem querer te cortar, já te cortando, mas é omissão ou também isso é eufemismo? Quer dizer, é uma ação deliberada com relação às terras indígenas, aos povos indígenas?
Olha, quando a gente fala de governo, não existe um governo homogêneo, não é uma, você tem distintos poderes e atores. Então, por exemplo, nos últimos anos, o garimpo está presente na terra Yanomami há muito tempo. Na década de 80, tinha aproximadamente 45 mil garimpeiros na terra Yanomami, né? E houve uma grande desintrusão. E desde lá, sempre teve uma presença garimpeira, mas em torno de 1000. Eu trabalho lá desde 97, então a gente acompanhou isso. Tinha em torno de 1000, às vezes 1.500, às vezes 500 garimpeiros trabalhando. Realmente é impossível acabar, ou é impossível não, é muito difícil acabar por completo com o garimpo na terra Yanomami, mas é sim possível fazer um controle forte e coibir essa ação. Para você ter uma ideia, no final de 2018, a gente estimava, e a Rutukar Associação Yanomami, que é presidida pelo Davi Copenaua, que é a grande liderança Yanomami, nós estimávamos aproximadamente 2.000, 2.500 garimpeiros na terra indígena Yanomami. Já em junho de 2019, ou seja, após o governo Bolsonaro assumir, né, esse número pulou rapidamente para 20 mil garimpeiros, de 2.500 para 20 mil garimpeiros. Então, isso não foi à toa, né? Então, tem componentes importantes para serem vistos do porquê isso aconteceu. Um é o próprio discurso do governo a favor do garimpo, né? Isso encoraja os garimpeiros a entrarem na terra indígena. Se você acompanha no Facebook, os garimpeiros eles postam com o celular o seu trabalho na terra indígena Yanomami com muita tranquilidade e dizendo que estamos aguardando a promessa do presidente Bolsonaro de liberar o garimpo na terra indígena Yanomami. Independente se ele com essas palavras prometeu uma liberação ou não, né? Eu não me recordo e não identifiquei que ele literalmente falou isso, mas as suas falas e a sua postura indicam isso. Então esse é um ponto importante. E o outro ponto importante...
Completar. Desculpe, a gente está falando da terra Yanomami, eu queria só pontuar também, me corrija se eu estiver errado, tá? Nós estamos falando de uma extensão de terra que é do tamanho praticamente de Portugal, né? São 27 mil indígenas, falantes de mais de 6 idiomas, mais de 300 aldeias, quer dizer, é uma população muito grande, um território muito grande, né?
Exatamente, são mais de 300 comunidades, né? Algumas de difícil acesso, só é possível com avião, às vezes com helicóptero. Mas o outro ponto importante é o desmonte da política de proteção às terras indígenas e unidades de conservação, né? Da FUNAI, que praticamente não tem recurso para esse tipo de ação, né? E do IBAMA, que também é responsável por essa fiscalização. Agora, o que eu queria dizer é que nesses anos recentes, quem tem feito uma ação de combate, que é insuficiente, mas quem tem feito é o Exército, né? Então, o Exército que hoje, por um lado, os militares que, por um lado, sustentam este governo, né? Por outro lado, também ele não é homogêneo e tem pessoas e tem lideranças ali que têm promovido algum tipo de combate, ainda que insuficiente, à invasão garimpeira. Então, eu acho que quando a gente fala de governo, é importante a gente ver as várias atores que estão... que compõe este governo. Infelizmente, no executivo, o que a gente vê, sim, são ações para diminuir os direitos dos povos indígenas nas várias áreas e principalmente sobre seus territórios, com uma intenção clara de despropriar os recursos naturais que estão nas suas terras.
Perfeito. Queria aproveitar, então, trazer agora a professora Marta para essa nossa conversa. Professora, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. É isso, professora. Quer dizer, há uma ação de governo, não do governo, mas de governo, nesse sentido, quer dizer, a população indígena está cada vez mais desamparada nesse sentido?
Então, bom dia, Marcelo. É uma honra estar aqui do lado da Sônia, que eu admiro muitíssimo o trabalho dela, uma liderança muito importante que está alcançando as esferas da ação indígena, as esferas internacionais, a maior importância que a Sônia representa. uma alegria estar aqui do lado do Marcos, que essa força que a organização não governamental hoje é fundamental para o momento que a gente está vivendo. E agradecer aos diálogos da USP, do Jornal da USP, por abrir espaço para essa pauta urgente, tão importante. Eu pego um pouquinho o final da palavra das palavras do Marcos, porque eu acho que é exatamente esse ponto, né, isso que a reportagem está destacando, que é o tema do genocídio, é alguma coisa que a gente está associando muito a esse momento de ascensão à esfera federal de um grupo de políticos que o primeiro ato publicado no Diário Oficial foi um ato desse governo contra os povos indígenas. Então você pode consultar os diários oficiais e você vai ver como essa ação era uma ação muito determinada contra os povos indígenas, né? A fala de não haver mais demarcação dali para frente de nenhum centímetro de terra indígena e do desmonte da FUNAI e da CESAI. Isso, de fato, isso aconteceu em janeiro de 2019, né? A gente pode conferir isso no Diário Oficial. Foi o primeiro ato. Dali para frente, o que a gente vai ver é uma sequência de desmontes das políticas públicas que foram arduamente construídas depois da Constituição de 1988. Eu participei, como pesquisadora, do Núcleo de História Indígena, como você falou mesmo, né? Nos anos 80, a gente estava auxiliando o movimento indígena a reivindicar, frente ao Estado Nacional, o seu direito às terras tradicionais. Na final da década de 80, a gente trabalhava com pesquisas que davam subsídio exatamente para a demanda dos povos indígenas, né? E isso cria dois capítulos importantes da Constituição. O momento agora é um momento extremamente delicado e perigoso, porque a gente tem sim um Estado genocida, um Estado que repete ações que a gente já assistiu na ditadura militar. Essas ações genocidas da ditadura militar, a gente conhece, estão documentadas. Houve, inclusive, recentemente a gente teve notícia de um documentário importante, imenso documentário, do que foi a ação da ditadura militar contra os povos indígenas e o quanto de mortes essas ações geraram, né? Isso está condensado num documento que chama Relatório Figueiredo, que a Comissão Nacional da Verdade revelou recentemente. Então, a gente tem documentado o que ações como essas que a gente está assistindo agora no governo repercutem do ponto de vista da fragilidade e da vulnerabilidade dos povos indígenas. Invasões como essas que o ISA está documentando e ações de não documentação do que são processos que acontecem nas aldeias ou nas periferias das cidades envolvendo coletivos indígenas, que foi o que a Sônia documentou muito bem agora. Então, estamos diante, sim, de um Estado, de uma situação de Estado genocida.
Professora, eu queria aproveitar a sua fala e também comentar o papel da universidade. Antes de passar a voltar para o Marcos e para a Sônia, o papel da universidade nesse caso. Quer dizer, o Marcos pontuou a importância de organizações não governamentais, de instituições, obviamente da academia também.
Uhum.
Somos todos parceiros nessa luta ou nesse esclarecimento de problemas. O Centro de Estudos Ameríndios, ele recentemente fez uma chamada pública de mobilização contra o genocídio dos povos indígenas. Queria que só explicasse um pouquinho o que foi, o que é essa chamada pública e o que o Centro de Estudos Ameríndios está fazendo também com relação a isso, o que isso significa. E aí, para poder voltar a fala para os nossos dois colegas.
Ok, Marcelo. Então, eu acho que nesse momento, se na década de 90 foi fundamental a gente dar o apoio, o suporte, pesquisadores de etnologia indígena, dando suporte para a documentação da memória indígena e do direito à terra, né? Isso a gente trabalhou muito de perto, mas o protagonismo indígena ainda era, a gente fazia muita mediação nesse momento, falava no nome dos índios. Hoje a gente tem essa presença indígena ocupando todas as esferas, e isso é interessantíssimo. O CESTA hoje, bom, primeiro falar um pouquinho do que é o CESTA, é o Centro de Estudos Ameríndios, é um núcleo de apoio à pesquisa que tem ele interdisciplinar. A gente reúne pesquisadores que se voltam, trabalham junto com os povos indígenas, pesquisadores de etnologia, matemática, linguística, ciência hard mesmo, todo mundo que está se voltando a pensar e trabalhar junto com os povos indígenas e refletir junto, né? Eu entendo que o Sexta hoje, na verdade, ele reverbera essa ideia de que a causa indígena é uma causa de todos nós, né? A causa indígena é fundamental para a gente pensar modelos de futuro para o Ocidente, inclusive. Então, o Sexta seria um pouco esse reverberar desses diálogos ameríndios que a gente estabelece já, de parcerias muito antigas, desde o tempo da história indígena, né, do núcleo de história indígena, que já ali já é aquilo tudo a gente... trabalhou já desde a década de 80, mas agora, cada vez mais, a gente tem a presença dos povos indígenas na universidade. Esse é um lado, né? Então, a gente traz e reverbera isso que é essas epistemologias e essas ações indígenas que precisamos conhecer, na verdade, né? Então, eu não concordo muito com a ideia de invisibilidade, porque... como nunca os povos indígenas estão presentes, mais do que nunca, nesses anos todos que eu venho acompanhando, né? E presença muito qualificada, né? São pensadores com uma experiência de interlocução internacional e nacional muito consistente, né? Isso que a gente tem assistido. Esse é um lado. O outro lado é trazer para a universidade a evidência da presença indígena e a importância da presença indígena. Essa semana eu estive em contato com o professor Marcelo Zufo, da Poli, que está desenvolvendo um projeto interessantíssimo que chama Projeto Inspire. Eu, falando em nome do Centro de Estudos Ameríndios, conversei com ele, porque eles estão fazendo exatamente respiradores numa tecnologia muito barata e eles conseguem produzir muito. Eu escrevi sábado para ele, falei: atenção, o que que a gente pode fazer para que haja uma conexão entre projetos de ponta da universidade como esses e o que está acontecendo? Está sendo anunciado um genocídio. O que que a gente pode fazer? Ele foi muito, muito, muito simpático a pensar essa questão que ele jamais tinha pensado, vocês percebem? Então nós temos um papel que são nas duas pontas. Aqui, alimentar essa parceria que é fundamental para nós que somos a causa indígena, nós dependemos dos indígenas, e do outro lado, mostrar como a ciência também poderia estar muito mais conectada com essa particularidade da questão indígena. No caso, agora, da saúde, da pandemia, a vulnerabilidade que a Sônia estava apontando.
Daí, voltando então, agora eu queria perguntar para a Sônia, quer dizer, o quanto essas parcerias, Sônia, podem ser importantes ou são importantes com a universidade, com o Instituto Socioambiental, tem organizações como a Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco, tem o trabalho que Sebastião Salgado tem feito para conscientizar não só a sociedade, mas o governo federal em suas várias instâncias. Que papel, Sônia, eles representam e o que isso pode trazer para os povos indígenas?
Bom, essas parcerias, elas sempre foram e continuam sendo agora, né, fundamentais para a gente poder fazer toda essa luta para garantia não só dos direitos, como a gente fez até agora, né, a luta por garantia de direitos, mas pela garantia da vida, né, dos povos indígenas. Para nós são fundamentais e o movimento indígena vem cada dia mais ampliando essas parcerias, fortalecendo parcerias existentes, né, e ampliando cada vez mais as parcerias. É claro que tem situações que não se consegue quando, a professora Marta falou muito bem, né? Hoje os indígenas têm suas representações, né? Têm suas interlocuções próprias, e a gente já passou do tempo da tutela, né? Onde outras pessoas falem pelos povos indígenas. Então, isso realmente tem que ser abolido, né? Porque a gente tem nossas instâncias, tem as lideranças, tem, né, as pessoas que fazem essa interlocução e fazem muito bem, né? Inclusive com todas essas entidades, né, também na universidade, que têm rendido para nós resultados, né, bem, bem importantes. E agora, nesse contexto da pandemia, Nós realizamos o acampamento Terra Livre online, né? Não sei se vocês acompanharam, no período de 27 a 30 de abril, que há 16 anos a gente faz o acampamento em Brasília, né? Impossibilitados de fazer esse ano, a gente pensou, não, a gente não vai deixar de fazer a nossa mobilização. Mais do que nunca é importante a gente ocupar as redes sociais, né? E a gente trazer toda essa denúncia, né? E também visibilizar que a luta contra a pandemia não pode ignorar esses históricos problemas que a gente tem, né? Como essas invasões, né? O aumento das invasões de garimpeiro, de madeireiro, os próprios grileiros, missionários neopentecostais, né? Ultraconservadores que insistentemente tentam fazer contato com povos em isolamento voluntário, né? Enfim, esses problemas continuam e a gente precisa articular todas as frentes, né, de luta, todas as parcerias para a gente dar conta aqui de controlar esse coronavírus, né, combater, mas também fazer esse trabalho intenso de retirada dos invasores, né, como o Marcos Men disse, a gente está organizando junto, né, essa campanha para retirada dos invasores, né, a retirada dos madeireiros que se apresentam nesse momento como os principais vetores de contaminação. Então, esses trabalhos todos ninguém vai conseguir fazer sozinho. Nem nós indígenas conseguimos, nem as entidades de apoio conseguem, nem a universidade consegue, né? Então, ninguém consegue fazer nada sozinho. Tudo tem que ser nessa parceria. E a gente vem buscando cada vez mais fortalecer. Só para concluir, né? Eu falei do ATL Online, que foi um sucesso de público, de audiência, né? E de participação de lideranças, né? De convidados das entidades, de especialistas, né, da universidade, e em seguida, considerando, né, as estimativas próximas que os estudos estão mostrando, né, estão falando com a gente que a estimativa de contaminação dentro dos territórios indígenas pode piorar ainda mais a partir da metade de junho, e que está chamando de uma contaminação tardia em relação ao que está hoje nos grandes centros, né? Então, se a gente está hoje com esses números aqui, que são totalmente já graves, né? Como que isso pode, né, piorar ainda mais? E aí a gente pensou, né, que era preciso fazer um novo plano de emergencial a partir de agora, né, considerando essa nova etapa, e preparar essas barreiras e fortalecer o que os indígenas já estão fazendo no sentido de bloquear entradas, né? Enfim. Então, nós realizamos a Assembleia da Resistência Indígena para a construção desse plano de enfrentamento à pandemia. E a gente trouxe um diagnóstico, né, considerando os estudos que foram feitos, inclusive pelo Andrei da Fiocruz, né, da Marta Azevedo, da Unicamp, né, pelo Inesc, que fez aí um estudo também, um relatório, né, da aplicação dos recursos da União, trazendo recorte do orçamento aplicado para povos indígenas. Então, a gente fez esse diagnóstico e daí a gente desenvolveu debates acerca, né, dos aspectos jurídicos, legislativos, né, as medidas emergenciais que têm que ser tomadas a partir de agora, né, o que cabe ao próprio executivo, aos órgãos responsáveis, FUNAI, SESAI, né, trouxemos também essa rede de parceiros, né, nacional e internacional, muitos vieram para esse debate e a gente está agora vendo como se utilizar, né, essas redes todas, né, e principalmente essa internacional, no sentido de trazer essa pressão para dentro também, né? E a comunicação, como a gente potencializar a comunicação para adotar uma linguagem, tanto para dentro, uma linguagem orientadora, né, que vai desde do online aqui, para quem tem internet, a radiofonia. Como que a gente pode, né, melhorar essa rede de comunicação e também fazer essa comunicação que a gente já faz nas redes, no sentido, inclusive, de mobilizar mais gente para combater as medidas legislativas que tramitam insistentemente no Congresso Nacional. A exemplo do que foi a MP 910 semana passada, o PL nessa semana, que depois retirou, volta, enfim. E aí a gente está agora construindo, né, finalizando já esse plano, que até semana que vem a gente conclui esse plano, inclusive com orçamento, para a gente ver como adotar medidas e estratégias que são possíveis, né, de se implantar nas pontas, nas aldeias, considerando tudo, né, que a professora Marta falou, que o Marcos falou, né, o que precisa fazer para combater. Então, a gente precisa de toda essa rede junta, fortalecida e trabalhando junto, porque, né, só assim que a gente vai conseguir fazer um trabalho real, né, de prevenção para os indígenas. E evitar esse vídeo, né, como está previsto aí esse aumento para a partir de junho.
Perfeito, Sônia. Eu queria trazer o Marcos para a nossa conversa, em cima de tudo isso que você falou, que é tão importante. Mas uma coisa é séria, né? Temos a questão da pandemia que está aí, mas, se tudo correr bem, ela é pontual. Uma hora vai acabar. Vai trazer tristeza, já tem trazido, precisa ser combatida, mas há outros pontos históricos que continuarão, né? Como a grilhagem, os mineradores, o desmatamento, a invasão das terras indígenas. Queria saber do Marcos, quer dizer, o que, em cima do que a Sônia falou, o que precisa ser feito, o que tem sido feito para que esses problemas históricos possam ser efetivamente combatidos, né? E não serem só chamados a atenção por causa da pandemia.
Marcelo, antes de responder a sua pergunta, eu queria só falar um pouco, porque foi falado de protagonismo indígena e de trabalho colaborativo, e o ISA tem essa premissa de trabalhar colaborativamente, né, com responsabilidade compartilhada, como a gente fala. Né? E nós temos trabalhos de campo, nós temos uma sede em São Gabriel da Cachoeira há muitos anos, nós temos uma parceria de longo prazo com os povos indígenas ali, temos uma equipe multidisciplinar formada por antropólogo, biólogo, jornalista, advogado, que inclusive vivem lá e dedicam a sua vida a este trabalho. Eu queria trazer um pouco dessa experiência do enfrentamento ao Covid-19, do que aconteceu em São Gabriel da Cachoeira, porque eu acho que traz muito desse espírito do protagonismo indígena e do colaborativismo. São Gabriel da Cachoeira, que tem 23 etnias, é o município mais indígena do Brasil. Segundo dados do IBGE, 76% da população é formada por indígenas, né? Várias línguas, uma população de 45 mil pessoas, e com distâncias enormes. Para chegar numa comunidade pode ser 3, 4, 5 dias de barco, e você tem um hospital apenas, um hospital de guarnição do Exército, que até poucos dias tinha 6 leitos, não tem UTI, não tem nada. Então imagina, né, como que é essa situação lá quando você vê o desafio de uma pandemia que vai chegar, né? E a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, que é uma das maiores organizações indígenas do Brasil, uma das mais respeitadas, teve um protagonismo fundamental, em parceria com o ISA, de pensar o que vai ser feito lá. Então, uma linha de ação muito importante foi uma linha de ação de comunicação e direito à informação. Então, comunicar os índios, as comunidades e toda a população urbana e que estão na zona rural sobre o que é esse Covid-19. Não tem cura, não tem vacina, não tem remédio, não venha para a cidade. Foi feita uma cartilha em 5 línguas, 4 línguas indígenas e uma em português, e distribuída. Foram feitos podcasts distribuídos no celular e comunicados via radiofonia, que para longas distâncias o principal canal é via radiofonia. Então teve todo um trabalho de informação para as comunidades estarem cientes da situação. Isso foi capitaneado principalmente pela FOEN e pelo ISA, e foi muito importante para alertar as pessoas da gravidade da situação, né? E para que elas então pudessem orientar sobre como evitar a necessidade de isolamento, a necessidade da higienização e todos esses procedimentos de prevenção que são comuns a todos nós também. Então, esse foi um grande desafio. Um outro desafio importante, porque a gente tem que pensar a questão das pessoas. Por que as pessoas vão para a cidade? Em São Gabriel da Cachoeira, as famílias vão para a cidade principalmente atrás dos benefícios sociais. Tá certo? Eles têm direito a esses benefícios, muitos deles acessam. Então, os benefícios sociais, que é auxílio maternidade, aposentadoria e tantos outros, e também este auxílio emergencial que o governo dispôs, também é uma necessidade para muitas famílias, e não é só para a região do Rio Negro, para toda a região amazônica e, acredito, para o Brasil todo. Tem muitas famílias indígenas que necessitam deste apoio. Mas o que acontece? Ele funciona assim. Você pode acumular durante 3 meses. Se em 3 meses você não vai retirar, esse dinheiro retorna. Então, isto é um estímulo para as famílias, por mais que saibam do risco, irem para a cidade. Então, nós tivemos uma articulação muito grande para poder reverter, ou quer dizer, mudar essa situação. E junto com o Ministério Público Federal, teve uma decisão da Justiça muito importante de prorrogar esse prazo de 90 dias para 180 dias ou pelo período que durar a pandemia. Isso passou a valer para todo o estado do Amazonas. Isso foi fundamental no combate ao Covid-19. Porque as famílias que estão nas suas comunidades, que têm as suas roças e que estão conscientes da situação, da urgência, da gravidade da pandemia, elas se sentiram mais tranquilas que, bom, elas não vão para a cidade, vão prorrogar o seu tempo até passar a pandemia e não vão perder o benefício. É claro, não há adesão 100% sobre isso. Infelizmente, a gente ainda vê em São Gabriel do Cachoeiro, e acredito em muitas cidades do Amazonas, filas enormes para em busca desses benefícios sociais. Mas essa ação foi muito importante. Uma outra ação importante, que essa a gente não conseguiu uma solução viável, que seria a implantação de caixas eletrônicos em grandes centros, que eu digo centros onde tem uma população muito grande, por exemplo, Maturacá, que é ali perto do Pico da Neblina, uma comunidade de Yanomami, ali moram 3 mil Yanomami, que não estão indo para a cidade, o Covid não chegou ainda lá, mas se tivesse um caixa, mas alguns ali têm uma dinâmica de economia interna, que se tivesse um caixa eletrônico ali no pelotão de fronteira, ali no pelotão, tem um pelotão do exército ali, poderia diminuir a necessidade das pessoas irem para a cidade e, inclusive, poderiam acessar o benefício ali mesmo. E na região de São Gabriel da Cachoeira tem 5 pelotões de fronteira, 5 ou mais, eu não lembro. Se cada um tivesse um caixa eletrônico, diminuiria essa pressão das famílias irem para a cidade. Então, este é um ponto importante também. Pensar que os benefícios sociais, que são importantes para muitas vezes para a qualidade de vida das pessoas, eles podem ser perversos se eles fazem com que as pessoas vão para a cidade e ali elas vão se contaminar e vão voltar para suas comunidades. Um outro ponto é sobre segurança alimentar, porque nem todas as comunidades, nem todas as famílias que dependem do benefício social para complementar a sua dieta alimentar, tem roça e tem recursos naturais suficientes para manter a qualidade. Então, a distribuição de alimentos para algumas comunidades também se fez necessário. Então, a FOIRNE e o ISA e o Exército, e aí vários atores de São Gabriel da Cachoeira, o governo do estado, inclusive, se mobilizaram para a distribuição, para mapeamento das regiões onde isso é necessário e a distribuição de alimentos e kits de higiene. Então, a garantia da segurança alimentar foi um outro ponto importante. E, por fim, teve uma articulação em São Gabriel da Cachoeira que foi muito importante, que foi a criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19. Ele foi criado por um decreto municipal dia 18 de março pelo prefeito de São Gabriel da Cachoeira. O prefeito que teve, historicamente, muitas divergências com a própria FOINE. Ele é a favor da mineração. A FOINE não é. Mas neste momento que tem essa urgência importante de combate à pandemia, houve uma união de esforços que é exemplar. Então, o prefeito está nesse comitê, a prefeitura está nesse comitê, a FOIRNE, o ISA, o Exército, a Diocese, a CESAI. E isso foi fundamental para traçar estratégias de combate ao Covid-19. Então, eu acho que isso só queria dizer que o que... Estou dando um exemplo de São Gabriel, o protagonismo indígena foi fundamental para essas articulações lá e a sensibilidade e uma boa relação. Felizmente, a FOIRNE, o ISA, nós temos uma excelente relação com o Exército de São Gabriel da Cachoeira.
Perfeito, aproveitar, Marcos. Então, em cima disso, essa perfeita articulação, todas essas ações, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, essas articulações de combate à Covid-19 também não podem ser levadas ao combate desses problemas históricos das terras indígenas? Mineração, grilagem, invasão, desmatamento? Não pode ser levado para isso também?
Claro, assim deveria ser, né? Porque a academia, a ciência, a sociedade civil organizada, elas têm que ser vistas como partes integrantes, né, de um Estado que quer promover o bem social para todo mundo. Né? E, infelizmente, essa não é a postura do governo. O governo combate a ciência, é contra a ciência. O governo é contra a sociedade civil organizada. Né? O maior exemplo, eu acho que foi no ano passado, durante aquele desmatamento, aquele pico absurdo de desmatamento do qual o governo foi o principal responsável, o presidente saiu culpando as ONGs. né, falando que a culpa era das ONGs, sem fundamento nenhum, e não tinha fundamento nenhum. Né? Então, respondendo a sua pergunta, realmente eu acho que são esses distintos atores, cada um com a sua competência, né, que podem contribuir para um Brasil melhor. Eu só queria ainda ressaltar este exemplo de São Gabriel da Cachoeira. Infelizmente, ele não, para combate à pandemia, ele não está sendo reproduzido em outros lugares. Nós temos uma preocupação muito grande com o Distrito Sanitário Yanomami. Infelizmente, esse Distrito Sanitário Yanomami não está aceitando colaboração da sociedade civil, não está aceitando colaboração de outros entes, entendeu? E nós, olha, eu desconfio que existe uma visão, esta visão que é muito particular do presidente, que às vezes também encontra eco em outros atores, de que a sociedade civil, ela, sei lá, ela é do mal, é da internacionalização da Amazônia, esse discurso que a gente pode até depois ter uma outra conversa sobre isso, mas que ela não tem fundamento. Ora, o ISA é uma organização brasileira, né, que defende os povos indígenas, que defende a sociobiodiversidade brasileira, né, e parece que isso é visto como antipatriotismo, né. Infelizmente, teve uma liderança da CESEC que recentemente, depois de toda essa articulação que foi feita de São Gabriel da Cachoeira, ele, numa reunião que ele achava que só tinha os seus pares, e nós estávamos lá, ele falou: tomem cuidado com a parceria com as ONGs, porque eles querem se beneficiar e fazer propaganda deles aí. Quer dizer, sabe, ninguém está fazendo propaganda disso, nós estamos super sensíveis, é um problema enorme. E na terra Yanomami, o que nós estamos vendo é que é uma bomba relógio prestes a explodir. Né? Não tem ações consistentes do Distrito Sanitário Yanomami para combater a pandemia. Números não oficiais, que são do nosso rastreamento e dos índios, dizem que mais de 60 funcionários do Distrito Sanitário Yanomami estão contaminados e foram contaminados pelo coronavírus. Pessoas que muitas vezes foram para a área e que estão trabalhando na CASAI. A Casa do Índio de Boa Vista, administrada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, que tem 150 Yanomami hoje, é um dos principais focos de transmissão do Covid-19. Nós estamos oferecendo apoio, tem várias organizações oferecendo apoio, o MSF ofereceu apoio para atuar, né? E não existe nenhuma resposta ou alguma aceitação sobre isso.
Perfeito. Professora Marta, quer dizer para a senhora, quer dizer, o Marcos e a Sônia colocaram aí a questão das parcerias, a importância, a conscientização e, só para reproduzir bem, a comunicação e o direito à informação, que é o quanto a universidade, a academia, pode trabalhar mais nesse sentido e, principalmente, uma coisa que a senhora colocou, a questão da visibilidade, não a invisibilidade da qual eu falei no começo, mas essa visibilidade, aumentar essa visibilidade e, principalmente, conscientizar a sociedade da importância dessa causa.
Então, Marcelo, essa questão, a campanha do Sexta que a gente lançou essa semana é exatamente para a gente conseguir trazer para a universidade, para São Paulo, realidades que são muito díspares, muito heterogêneas, mas que enfrentam o mesmo drama da vulnerabilidade dos povos indígenas em circunstâncias muito distintas, né? Então, a gente tem as aldeias Guarani de São Paulo, que a gente está trabalhando muito junto a elas, e já temos casos de contaminação. Isso, a cidade, são terras indígenas, essas Guarani de São Paulo, que condensam um número muito grande de pessoas, né? E que usam o sistema urbano de locomoção. Uma atuação muito dirigida para essa particularidade que são essas aldeias urbanas é alguma coisa que a gente deveria fazer. Nós estamos acompanhando, portanto, e trazendo para essa ilustração do que é essa diversidade, para que aconteçam políticas públicas, nessa direção de políticas públicas coordenadas, que nós estamos falando aqui, políticas públicas coordenadas, urgentes, né? Mas que a gente traga material para que isso, de fato, se construa adaptado a cada realidade dos coletivos indígenas do Brasil. Então, a gente tem pesquisadores nacionais e internacionais no Sexta que estão em contato com a diversidade do Brasil indígena todo. Estamos estimulando para que eles sejam esse contato de comunicação com a realidade dos povos indígenas na pandemia, que são realidades muito diferentes. E a ideia é que a gente consiga, junto com a PIB, junto com o ISA, junto com essas associações e organizações que estão muito atuantes, de fato, construir políticas públicas, que eu acho que antes disso não vai ser possível a gente pensar em nada, porque nós vamos ter que pensar programas de vacinação, programas de equipamento, todo esse tipo de ação. Na verdade, o ideal seria a gente ter urgentemente, eu não sei o que a Sônia acha com relação a isso, está faltando ainda a Conferência Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, que seria um movimento de orquestrar e dar um tom mais atualizado para a urgência que a gente está vivendo na pandemia. Ou eu acho que a universidade tem um papel fundamental de acolher toda essa discussão e compartilhar com os seus pares na universidade, né? Que estão todos, por sua vez, a Universidade de São Paulo está totalmente mobilizada para dar respostas à pandemia. Eu acho que o Sexta, pelo menos, está se entendendo como aquele que vai conseguir trazer alguns elementos de aproximação entre a dinâmica das populações indígenas e a autonomia da ação indígena hoje e o que a sociedade pode trazer de respostas para a questão que a vulnerabilidade da saúde indígena se coloca para nós. Então, acho que é isso que tem que ser pensado. A campanha do Sexta tem muito esse sentido de trazer essa informação nas duas mãos, né? A universidade conhecer um pouco mais da realidade indígena e os povos indígenas terem acesso a algum conhecimento da universidade, né? Que será fundamental esse apoio das ciências para a resposta. Né?
Isso
tem
funcionado bem?
Oi, Marcelo, não ouvi?
Perdão, isso tem funcionado bem? Está bem azeitada essa... Esse caminho, está bem azeitado esse caminho?
Eu acho que sim, se a gente pensa em a Unicamp está apoiando muito tudo isso, a USP também poderia estar, né, apoiando muito, muito mais. Eu acho que a gente, toda vez que eu busquei esse diálogo com os meus colegas da universidade, a adesão à questão indígena, à causa indígena é enorme. Né? Então, acho que isso tem que ser, de fato, estimulado.
Tá, só uma coisa, a adesão, só me desculpe se eu vou colocar uma pimentinha nisso, e a senhora pode até me esclarecer. Uma coisa é a adesão, é a solidariedade à causa. Outra coisa é a ação efetiva. Essa ação efetiva tem surgido, tem de fato acontecido?
Então, eu sinto que sim. Eu não sei o que, que a Sônia tem encontrado, né, com relação a isso. Né? Mas quando, por exemplo, a Marta Azevedo, minha colega da Unicamp, colocou todo o equipamento da Unicamp para pensar a questão da vulnerabilidade e da demografia, o impacto demográfico que isso tudo vai causar, mas ela está repercutindo todo um expertise da Unicamp para atender essas questões. Nesse sentido, Dominique Galois, a mesma coisa, minha colega da Universidade de São Paulo, né, que também está mobilizando a forma dessas campanhas conseguirem alcançar as populações indígenas da região em que ela atua. Então, e isso envolve exatamente isso que o Marcos agora está apontando, que foi acionado pela rede do ISA junto com a FOIRME. Né? A ideia é que essas parcerias são fundamentais. E eu não tenho visto, fora a esfera do governo federal, e assim esse segmento muito, muito restrito, né? A universidade tem dado uma acolhida muito grande para a urgência da questão sanitária que envolve os povos indígenas, né? Mas é coisa para ser feita, acho que a Sônia tá acompanhando, né? Tá acontecendo agora, a gente está mobilizando, nós vamos ter que fazer agora, a hora é agora.
Perfeito. Deixa eu passar para a Sônia, já que, Sônia, a hora é agora, como a professora Marta colocou. O que tem sido feito e como essa parceria com a academia pode ajudar efetivamente a causa indígena?
Já ajuda bastante, né? Com toda essa relação, essa parceria que já existe e nesse momento. Eu até citei aqui antes, né? Do embasamento que nós estamos tendo para elaborar o nosso plano, que vem exatamente desses estudos, né, da Unicamp, da USP, da Fiocruz, né, e nessa mesma parceria com o ISA, que sempre tem alguém que está junto ali também nessa, né, nessa articulação, e várias outras entidades. Né? Mas a Unicamp, a USP, a Unifesp, né, nesse momento, está muito junto e estamos fazendo um trabalho totalmente articulado. Né, para além dos diagnósticos que a gente está utilizando, né, e trazendo mesmo nessas representações para os debates, para esclarecer, para poder, né, informar, nós realizamos em parceria com a Fiocruz, Unifesp, Projeto Xingu e Abras, um material, né, que foi um manual de orientações para higienização de produtos e alimentos que são entregues nos territórios indígenas, né? Então, a gente fez esse manual conjunto, criamos ali o Observatório Quarentena Indígena da APIB, onde a gente está concentrando todas as informações que estão saindo, que estão sendo feitas, né, pelas organizações indígenas, pelas entidades. A gente está trazendo tudo para esse lugar, inclusive os dados diários que a gente está fazendo, né? Então, nós criamos o Quarentena Indígena para poder estar ali todas as orientações. E esse observatório está nessa parceria também com todas essas entidades, né? Tem esse respaldo da universidade ali para poder as pessoas olharem, não, aqui tem orientação técnica, né? E ali a gente está trazendo também esses dados atualizados e vamos trazer agora os gráficos. Estamos numa parceria com o IPEA, né, que está agora fazendo uma análise de dados para a gente trazer uma forma, inclusive, mais humanizada desses dados, né? Para que a gente não transforme somente como está sendo, né, pelo governo federal, somente estatística. Mas a gente quer trazer também a história dessas pessoas, a história do povo, né? E visibilizar o que está se perdendo, né? Não é somente um número, não é somente mais um caso. Não, são pessoas que estão morrendo e a gente não pode banalizar isso, né? Não podemos, de forma alguma, deixar com isso caia somente nessas questões mesmo de atualização de números, né? Enfim, e essas parcerias todas têm sido fundamentais, né? Importante para a gente poder qualificar essas informações, né, e qualificar esses dados.
Perfeito, e isso é essa estatística, e mais não só números, mas histórias, isso tem prazo para sair isso? Você tem previsão de quando vai poder deixar isso, ou colocar isso em público, a público?
Não, os dados, eu já falei, estão atualizados todos os dias. Todos os dias o comitê apresenta o boletim da APIB, né? E está disponibilizado no Quarentena Indígena, está sendo disponibilizado, né? O ISA tem repercutido bastante os números da APIB, né? Tem feito as notícias, tem colocado lá no site, nas páginas da APIB, né? No site, no Facebook, no Instagram, nas minhas páginas também. Então, são dados que estão sendo atualizados diariamente, né? O comitê está trabalhando, assim, 24 horas para a gente poder manter isso atualizado. Nós estamos agora também falando com pessoas que estão se recuperando, para a gente também mostrar, né, para quem está contaminado, ver que é possível, né, que pode ficar bom. Então, a gente atualiza os dados, né, de óbitos e contaminados, quantos povos, quantos estados, né, já estão atingidos, mas a gente está trazendo também agora, né, histórias de quem se recuperou.
Perfeito. Eu queria trazer para o Marcos, aproveitar isso que você colocou, Sônia, quer dizer, essas histórias, tá? O quanto isso é importante para sensibilizar a sociedade. Porque, infelizmente, muitas vezes a sociedade, a população de uma forma geral, não tem acesso a tudo isso. O quanto é preciso, Marcos, para sensibilizar, trazer mais essa discussão e deixá-la constante para mostrar exatamente coisas que você já falou de São Gabriel da Cachoeira, a própria a população Yanomami, o quanto trazer esse material é importante de uma forma contínua.
Dar nomes e contar histórias é fundamental mesmo. Eu vou dar dois exemplos de São Gabriel da Cachoeira. O falecimento do senhor Feliciano Lana, que foi noticiado em vários canais, teve vários manifestos de solidariedade. É um senhor, um artista plástico, um das maiores expressões das artes plásticas, assim, diria, indígena do Brasil e do mundo, né? E que não é um número, né? É uma perda que muito significativa. E essa história, inclusive essa história foi contada, teve vários jornais, vários jornalistas que contaram essa história, nós do ISA mesmo fizemos uma bonita nota contando quem foi e qual é a obra que Feliciano Lana deixa. Atualmente a gente tem um caso muito preocupante, é o professor Higino Tuiuca, ele está com Covid, num caso, uma situação muito grave em São Gabriel da Cachoeira, é um dos ícones de todo o movimento da educação indígena no Brasil, eu diria um dos principais pensadores indígenas do Brasil, um filósofo que... a situação é tão grave porque ele não pode nem ser removido para Manaus porque ele tem que ter uma estabilidade ali de saúde para poder ser removido. Mas é uma perda irreparável uma pessoa como o Higino para a região de São Gabriel do Cachoeira, para a educação escolar indígena e para o pensamento indígena no Brasil. Então, eu acho que essas histórias a gente tem que contar mesmo. Com relação a isso, eu queria falar um pouco sobre saber, né, que é uma preocupação que nós temos com os Yanomami, com todos os povos, desculpe se eu falo bastante dos Yanomami, mas é com quem é o grupo que eu melhor conheço. Sendo o Covid-19 uma doença que tem como principal grupo de risco os idosos, mas não só, mas os idosos, com relação aos Yanomami, isso é uma preocupação adicional. Os Yanomami, hoje, apenas 4,5% da sua população é formada por idosos, pessoas acima de 60 anos. Isso, para transmissão, transmissão de conhecimento entre gerações, é um problema já enfrentado. Quer dizer, você tem uma população enorme de jovens, tem uma população enorme de crianças, e você tem um número muito reduzido de pessoas idosas, os anciãos, que são as bibliotecas do conhecimento Yanomami, né? Para que todo mundo possa entender, são esses caras que têm, as mulheres, os homens que têm o conhecimento. Uma população muito pequena, um número muito pequeno de idosos, é um problema para essa transmissão geracional, já é um problema. Então, o Covid-19 dentro da terra Yanomami, tendo esses anciãos como um público, um grupo de risco, é ainda um temor adicional para a manutenção do conhecimento Yanomami sobre o universo, sobre a floresta, sobre todo o seu arcabouço de conhecimento. Então, o Davi, que é um grande xamã, né, ele, assim que ficou sabendo do Covid e que pôde, logo em meados de março, ele foi para a sua comunidade e, assim como seus antepassados, pegou a família e se picou para o mar. E vários grupos Yanomami e vários anciãos fizeram isso. É a maneira dos Yanomami se isolarem. Eles se dividem em pequenos grupos e vão para o mato e vivem de extrativismo. Ficam ali onde tem roças antigas de caça e pesca e evitam o contato com os brancos. Evitam o posto de saúde, evitam o contato com missionários, evitam o contato com os militares que estão lá dentro, porque sabe que é por aí que pode vir o contágio. E evitam os garimpeiros, aqueles que podem evitar. Bom, então queria dizer isso, para dizer que Davi está seguro lá no meio do mato. Eu acho que é um bom momento para também se reenergizar, porque ele tem sido muito exigido nessa luta também, não está sendo fácil para nenhum povo indígena e também não para os Yanomami.
Perfeito. Nós estamos quase chegando ao nosso final. Eu queria trazer para a senhora Marta uma visão, quer dizer, o pós tudo isso, professora Marta, o pós-pandemia, o que é preciso fazer para a questão indígena continuar em pauta? O que é preciso fazer para que não caia, não no esquecimento, mas numa nota de rodapé dos jornais, que continue a questão indígena, e aí com ou sem pandemia, mas com todos os problemas crônicos da questão indígena, esses problemas possam ser combatidos. O que você acha, professora Marta?
Marcelo, nesse momento, né, primeiro eu estou chocada com essa notícia que o Marcos trouxe, que o Higino está doente, é muito preocupante, eu não sabia, estou absolutamente chocada e torcendo para que tudo dê certo com ele, estou assim. Bom, mas enfim, o que está, esse pós-pandemia, né, que a gente espera que venha logo, né, para os povos indígenas, é o enfrentar de mais uma doença de branco, dessa vez com as dimensões internacionais, né? Não tem mais lugar para a gente se refugiar, né? Como o Bruce Aubert falou, somos todos indígenas nesse momento, estamos todos nos protegendo nas nossas casas para poder, de fato, não ser impactados por alguma coisa que chegava primeiro nos povos indígenas e matou centenas de povos, milhares de povos indígenas, as outras epidemias. Então, esse momento do pós vai ser alguma coisa para inventar novamente, né? Para a criatividade ameríndia toda se colocar de novo, para pensar como é que vai se dar essa transmissão de conhecimento com as comunidades enfraquecidas, provavelmente, como nós estamos enfraquecidos. Mas eu acho que tem também, com relação ao pensamento mais global e o que representam os povos indígenas, para ele se aponta muitas das expectativas, porque a gente está diante de uma crise do modelo global de desenvolvimento, e é consenso internacional que as respostas estão, sim, junto aos povos indígenas. Eu imagino que financiamentos depois da pandemia e qualquer processo de pensar o futuro vai passar por um conhecimento maior do que são as concepções, filosofias, ações dos povos indígenas junto a todos os meios ambientes da América do Sul, né? Porque o expertise ameríndio para lidar com o ambiente é alguma coisa que temos ainda que aprender. É isso que o Marcos colocou, que os Yanomami podem tranquilamente ir para o mato e sem roça ficar por lá, vale para Mura, no Rio Madeira, vale para Guajajara, vale. Há uma quantidade de conhecimento a respeito do que você processa sem agricultura sedentária, que é alguma coisa que nós temos lá, estamos começando a pesquisar. Nós, que somos parceiros, estamos juntos com os índios há muito tempo, estamos começando a pesquisar o que é esse conhecimento. Então, eu acho que é alguma coisa, Marcelo, que nos coloca muito próximos, como se, sabe, não tem mais saída sem a resposta que os povos indígenas nos dão.
Perfeito. Bom, estamos chegando realmente agora ao nosso final do Diálogos na USP. Eu queria fazer uma última rodada, uma última fala de vocês a respeito disso. Eu queria começar com a Sônia. Tá, uma última fala nesse sentido, o que vamos ter pela frente, pode ser feito, vai ser feito, e nós podemos encerrar. Sônia, por favor.
Acho que uma verdadeira angústia que todo mundo está nesse momento, né, é esse cenário de guerra, porque o que a gente está vivendo nos coloca num cenário de guerra, e para nós indígenas parece que isso se acentua muito mais com a pandemia, porque vem tiro de tudo quanto é lado, né, toda hora. Se tratando de Estado brasileiro, a gente recebe bala do Congresso Nacional, a gente recebe bala do Executivo e às vezes recebe bala do próprio Judiciário. Essa semana, uma semana intensa, né? Uma semana pesada que a gente está encerrando hoje, com vários acontecimentos no Congresso Nacional ali. Felizmente, teve esse parecer lá no STF do ministro Fachin, né, de suspender o parecer 001, e isso foi uma vitória importante, né? Mas aí hoje volta para o pleno lá do STF para ver se mantém, se não mantém essa suspensão. Então, nós estamos sempre muito tenso, né? Sempre preocupado como que a gente acompanha tudo isso. Mas, quando a gente pensa no pós-pandemia, a gente pensa de novo assim, tipo, o pós é voltar à normalidade? Nós temos que começar a pensar também isso, né? Que pós que a gente espera? Porque a gente não pode passar por tudo isso e voltar para o mesmo ponto de que a gente saiu, né? Nós temos que voltar agora, pelo menos com uma maior consciência política, ecológica, de que esse vírus pode ter vindo por conta do próprio desequilíbrio da Terra, né? Por conta da própria exploração predatória que vem acontecendo, né? E aí a gente percebe que a Terra urge, né, para ter de volta tudo que foi retirado dela e pede um socorro para voltar ao seu estado de origem, né? Então, acho que é um momento das pessoas pensarem muito, não só do voltar, né, à normalidade, mas repensar as suas formas de consumo, repensar a sua relação com o meio ambiente, né? E entender que não é possível mais a gente aceitar esse modelo de desenvolvimento que está em curso. Altamente predatório, opressor, né? e centralizador, principalmente. Né? Eu acho que de tudo isso, quando pensa esse, né, acontecimentos, né, como esse, a partir desse desequilíbrio da Terra, é a gente pensar essa reconexão, né? E quando você pensa em reconexão com a terra, né? Entender a terra como esse lugar sagrado que garante o sustento, que garante a vida no planeta, né? Mas é preciso que cada um assuma também esse papel, né? Já chega, não dá mais para nós indígenas e uma parcela pequena da sociedade entender essa urgência de mudança, né? É preciso que cada um se entenda também como parte nessa luta que dominou o mundo, a luta pelo clima, mas que não é somente uma luta pelo clima, né? É uma luta pelo equilíbrio mesmo, né, do planeta. E aí, para isso, gente, né, nós precisamos se colocar no lugar do outro e entender essa luta dos povos indígenas, essa luta ambiental, como uma responsabilidade compartilhada.
Né? Perfeito, obrigado, Sônia. Marcos, é isso? Suas últimas palavras, por favor, podemos encerrar também.
Eu acho que a Marta e a Sônia falaram muito bem, sem repetir. É bom frisar que esse coronavírus, ele não veio do além, ele não veio do nada, ele veio do desmatamento e da mercantilização de animais silvestres na China. Isso poderia acontecer no Brasil e pode acontecer no Brasil, porque esses fatores acontecem no Brasil. Na floresta amazônica, uma das maiores biodiversidades do planeta, acontece desmatamento, acontece comercialização de animais silvestres. Então, que a gente aprenda realmente de que essas pandemias não vêm do além, que elas vêm de um modelo de uso errado dos recursos naturais e de estar neste planeta. E como falou a Marta, os povos indígenas, sim, podem trazer e trazem referências de uma nova maneira de viver. E quando a gente fala isso, parece que então vamos ver como se vivia antes de chegar nos europeus. Absolutamente não é isso. Claro que não é isso. Mas a gente pode pensar de uma maneira diferente como a gente se relacionar com as mercadorias. O Davi, ele chama os brancos ele fala, vocês têm aqui no centro a mercadoria. Vocês só pensam na mercadoria. E aí é consumo, é exatamente isso. Então a gente tem que repensar tudo isso, todos nós. Eu acho que isso pode ser um aprendizado. Não que eu seja otimista de que isso vai acontecer, mas é um caminho possível, sim. Um outro ponto para terminar é que eu acho que este momento de pandemia, de dificuldade, de medo, de confinamento, ele também traz expressões e atos de solidariedade muito bonitos, muito importantes, que devem semear, eu acho, que a nossa vida. E eu queria trazer um exemplo aqui dos quilombola da região do Vale do Ribeira, que produzem alimento orgânico e que, por conta da pandemia e da dificuldade de comercialização, eles não conseguiram comercializar, e eles doaram 15 toneladas de alimento orgânico, inhame, batata doce, mandioca, banana, vários alimentos para as regiões da periferia de São Paulo e algumas comunidades indígenas. Quem quiser mais informações, é só procurar no site do ISA. É uma história belíssima de solidariedade e de se colocar numa nova posição diante de tanta dificuldade. E, por fim, se alguém tem interesse em colaborar com a FOIRN, com a luta dos povos indígenas lá no combate ao Covid-19, entra no foine.org.br, eles têm lá um fundo que você pode colocar, fazer uma doação lá para eles, e isso vai ser revertido em alimentos, em máscaras, em itens de higiene. E com certeza vai ajudar muito esse pessoal da Amazônia a passar por essa dificuldade. Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Sr. Marcos. Professora Marta, para encerrarmos, como ficamos?
Então, Marcelo, eu acho que a gente já falou bastante, né? E eu também convoco todo mundo para dar uma olhada nessa campanha que a gente está criando lá no Sexta, e abro tanto para o ISA como para a Sônia, para a PIB, mobilizem o quanto vocês puderem tudo isso que são essas redes universitárias, e que às vezes acontece alguma distância, a gente pode fazer essa interlocução, se oferece para isso mesmo. A página foi criada nesse sentido de comunicação, de divulgar todas as ações que estão acontecendo e que são muito diferentes no Brasil inteiro, e repercutir as ações da PIB. Estamos aguardando ansiosamente realmente esse plano emergencial que a Sônia está anunciando, que vem já com uma grande qualidade. Então, abrir para que o ouvinte da Rádio USP, do Jornal da USP, consulte e colabore com isso que a gente está construindo, que é exatamente um diretório onde se concentra toda essa informação, que às vezes está muito rarefeita, né? A ideia é que a gente concentre nesse lugar essas campanhas todas que estão acontecendo pelo Brasil, que as pessoas se mobilizem para colaborar, para se somar, para trazer as histórias, para construir esse memorial dos povos indígenas na pandemia. É isso, Marcelo.
Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez a presença da Sônia Guajajara, coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, do Marcos Wesley de Oliveira, assessor do Programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, da professora Marta Rosa Moroso, professora de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também coordenadora científica do Centro de Estudos Ameríndios, da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. Professora, Marcos, Sônia, muito obrigado pela presença de vocês, foi um prazer tê-los aqui, espero que tenhamos ajudado nessa causa, nessa discussão, nessa reflexão, e lembrando que o programa vai estar disponível na página do Jornal da USP, jornal.usp.br, e também no nosso canal no YouTube da TV USP. Muito obrigado e até a próxima, fiquem bem e não saiam de casa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.